Pesquisa Brasil. Entrevista.
A cisplatina é uma substância muito usada no tratamento de diversos tipos de câncer, mas não funciona bem para um dos mais frequentes na população brasileira, que é o câncer de mama. Ao estudar células mamárias em culturas tridimensionais, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP compreenderam o porquê disso. Nós estamos no estúdio com o biólogo Carlos Menck. Ele é o responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador desse trabalho. Olá, professor Menck, muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Eu é que agradeço o convite e bom dia a todo mundo.
Professor, para começar, só para a gente definir as coisas, o que é a cisplatina e como é que ela age no tratamento da maioria dos tipos de câncer?
A cisplatina é um agente dos mais antigos que é utilizado contra o câncer. Ele lesa, é uma substância química que entra dentro da célula e lesa o DNA das células cancerosas. E com isso provoca a morte dessas células, potencialmente eliminando o tumor. Então é assim que funciona, e nós trabalhamos com lesão do DNA e as formas que a célula tem para resistir a essas lesões. É o reparo, é o conserto do DNA lesado. Só que isso é muito bom para nós. Agora, quando você tem uma célula tumoral, é muito bom para a célula tumoral.
Ela conseguir resistir, ela conseguir se restaurar e crescer.
Ela tem capacidade de se modificar, crescer novamente, e aí você tem o que a gente chama de resistência do tumor. E essas são células que vão acabar aparecendo, só que talvez um dos maiores problemas é que essas células resistentes do tumor, depois elas vão ser resistentes ao novo tratamento, o novo tratamento não vai funcionar. Então, qualquer coisa que a gente consegue entender melhor na forma de melhorar a ação desses agentes, como cisplatina, que é apenas um deles, obviamente a gente pode estar ajudando a combater o tumor que é tão frequente.
Só para entender, quer dizer, a cisplatina no tumor de mama, ele é diferente de outros tumores, no sentido de que essas células tumorais, elas conseguem se restaurar e voltar depois, é isso?
Aparentemente não funciona bem para tumor de mama. Funciona para vários tumores, mas para tumor de mama não mata muito.
Então não é usado, né, na prática?
Então não é usado. E o que a gente fez de diferente, um trabalho que foi feito pela doutora Luciana Gomes, ela chegou e me propôs dizendo que células, quando cultivadas numa forma em três dimensões, podem responder de forma diferente do que células cultivadas em duas dimensões. Eu, na época, não acreditei muito, eu achava que isso talvez fosse um erro de pensamento, mas valia a pena estudar. E o que ela verificou é que para células de tumor de mama, em 3D, que é algo mais próximo ao que existe em vivo, né, de fato, as células são resistentes à cisplatina. Elas morrem muito menos do que quando eu trato células em culturas que são em duas dimensões, que é em cima de uma placa de Petri normal. Então, ela foi estudar um mecanismo. É isso que ela foi fazer.
Quer dizer, o que o estudo mostra é que o que se observa num cultivo, numa placa, um cultivo bidimensional, não é exatamente a mesma coisa que se vê nesse cultivo tridimensional e que aí ajuda a explicar o que acontece ali.
Por que elas são resistentes? Por que as células de mama são resistentes?
E o que apareceu nesse cultivo tridimensional?
O que foi muito interessante, porque a gente ficou meio perdido no começo, porque podia ser uma série de coisas, deu o contrário do que a gente esperava, como boa parte da pesquisa, né? Isso é muito bom. E a gente foi pesquisar a fundo o mecanismo. E a gente descobriu que o mecanismo utilizado, ele envolve replicação de DNA. E nós descobrimos até duas proteínas importantes nesse processo. Uma que chama-se ATR, que já existe inibidor, e outra que chama-se polimerase zeta. É uma polimerase, é uma enzima que replica DNA. Então, o processo de replicação nessas células 3D, células de culturas de mama 3D, quando tratadas por cisplatina, ela consegue replicar melhor as lesões, o DNA contendo lesões provocadas por cisplatina. Eu já fiquei muito contente de saber o mecanismo. Agora, será que a gente pode combater isso? Como para ATR você tem um inibidor, Nós testamos o inibidor. E a coisa muito interessante é que daí começou a matar mais as células do tumor de mama com cisplatina, abrindo a possibilidade que esse inibidor possa ser utilizado também diretamente no ser humano. Obviamente, esse trabalho nosso é muito pré-clínico, né? É em cultura de células. Então, uma série de trabalhos ainda tem que ser feitos em animais antes de ir para o ser humano. Mas que eventualmente pode criar uma ferramenta a mais para combater tumor de mama, que é a velha cisplatina, só que agora com coadjuvante, que é o IATR.
Nós estamos conversando com o biólogo Carlos Menck, ele é responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador de um trabalho que mostrou por que a cisplatina não é um tratamento adequado para os tumores de mama. Professor, qual é esse avanço da cultura tridimensional? Quer dizer, como é que isso tem crescido? A revista Pesquisa FAPESP já fez reportagens sobre isso, sobre como é que é um tipo de abordagem que parece interessar só para os pesquisadores, no sentido de que os ajuda a trabalhar mais para o doente, para um público leigo, não parece ter uma aplicação. Mas como é que isso tem avançado e qual é a importância disso?
Quando eu falo de cultura de células em laboratório, em geral, eu falo de culturas em bidimensão, né? Em duas dimensões, que significa como se as células crescessem como se fosse um tapete, numa placa de Petri. Fica como um tapete. Aquilo é bidimensional. E essa cultura é o que normalmente você faz. A cultura 3D é uma cultura que você chega, tem que adicionar uma série de reagentes, como se fosse adicionar colágeno, dando uma matriz que simula um pouco mais o que existe no nosso corpo. Nessas condições, a célula começa a crescer como se fosse uma bolinha. Então, ela começa a crescer em três dimensões. É como se fosse uma bolinha, é uma coisa bem, bem simples. Só que, obviamente, esse tipo de cultura é muito mais caro, muito mais difícil de fazer. E tem uma série de limitações na cultura em si, tecnicamente. Então, é um trabalho mais difícil. Por isso ele é menos feito. Por isso ele é deixado um pouco do lado. Foi exatamente isso que a gente testou. Quer dizer, a gente tratou aquelas bolinhas que são pequenos tumores de mama, na verdade, e que essas pequenas bolinhas, só que a gente viu que elas estavam resistentes à cisplatina. E a gente viu essa diferença, como eu disse, foi uma surpresa para nós. E daí a gente achou que poderia estudar os mecanismos. Mas, principalmente, é uma técnica que nos aproxima mais do que acontece na fisiologia do corpo humano. Mas ela também é mais difícil.
O senhor trabalha com reparo de DNA.
Isso.
Em que esse tipo de pesquisa tem ajudado a criar tratamentos mais adequados, mais eficientes contra o câncer? Como é que tem sido esse avanço?
O estudo com reparo de DNA permitiu várias coisas. Entre elas, saber como é que se originam os cânceres. Então, na base da origem do câncer está o que a gente chama de instabilidade genômica, ou seja, o nosso genoma fica instável porque tem lesões no DNA, naturalmente, e o reparo do DNA está nos consertando, permitindo que a gente exista. O primeiro ponto é esse.
Isso está acontecendo o tempo todo.
O
né?
tempo todo. Tem alguns cálculos que uma célula nossa tem cerca de 10 a 100 mil lesões por dia. E a gente tem que consertar isso. Porque senão isso aí causa instabilidade genômica, causa mutações que pode causar o câncer. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quando o câncer já existe. Curiosamente, o tratamento, ou dos tratamentos que têm sido mais utilizados até hoje, são mais antigos no tratamento de câncer, abordam a mesma coisa. Ou seja, você lesa o DNA das células tumorais, que são mais sensíveis que as células do resto do corpo, com um agente que lesa o DNA. E aí o reparo DNA, só que aí o reparo DNA está protegendo a célula tumoral. Então aí ele garante com que a célula tumoral sobreviva àquele tratamento. Uma das coisas que foi muito interessante em relação ao trabalho que a Luciana fez foi que ela descobriu que tem uma polimerase envolvida. É uma enzima que replica o DNA lesado. Então, já falei da ATR, essa polimerase é uma polimerase que sintetiza DNA através da lesão. Então, ela passa aquela lesão, ela dá um jeito para replicar. E nós temos várias dessas polimerases. Ela mostrou que uma delas está envolvida no processo. E a gente está, por exemplo, tentando buscar inibidores para essas polimerases que podem atuar para potencializar os agentes que são usados hoje em dia contra os quimioterápicos. Essas abordagens de tentar ver como que a lesão no DNA pode ser mais efetiva para a célula tumoral, matando essa célula tumoral, é a contribuição que nós, e eu sempre gosto de dizer, né, e toda a torcida do Flamengo tem uma quantidade de pesquisadores bastante grande que está atuando com esse pensamento, e eu acho que algumas coisas estão aparecendo. Já estão aparecendo, já estão em testes clínicos, alguns que estão em testes clínicos, substâncias que estão em testes clínicos, nós estamos propondo para que sejam feitas em situações diferentes das que estão sendo feitas, porque a gente descobriu mecanismos envolvidos no processo. E então, essa é uma parte da contribuição para combater tumor. Agora, é demorado. Acho que é importante a gente ter claro que todos esses testes são demorados. A nossa capacidade de atuação é em laboratório. A gente chega até o animal, até testes em animais, e às vezes a gente tem alguns casos que funcionam muito bem e tem que passar para o teste clínico. A gente tem uma estrutura que não é muito boa no Brasil para fazer testes clínicos. Então a gente tem que melhorar isso para que a gente possa ter uma contribuição efetiva para a indústria farmacêutica no sentido de criar novas alternativas. Seria um avanço positivo nas pesquisas que já são realizadas no país em relação a isso.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Carlos Menck, responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o estudo que analisou por que a cisplatina não é eficiente no tratamento do câncer de mama, leia a reportagem de Diego Freire no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.